Muito bom dia. Eu começava por dizer que acompanham-me o Sr. Deputado Vice-Presidente desta Comissão, Serrasqueiro. Acabou de chegar o líder da bancada do Partido Socialista. O Sr. Deputado Serrasqueiro é do Partido Socialista. Eu sou Presidente da Comissão e sou do Partido Social Democrata. À minha direita está um dos adjuntos que nos apoia, as duas pessoas sentadas na mesa que nos apoiam, portanto, nesta comissão. Queria dar-lhes as boas-vindas a esta casa, que é a Casa da Democracia, uma democracia que nos custou muito a conquistar com o 25 de Abril em Portugal. E é, como sabem, à semelhança do vosso Parlamento, a casa que fiscaliza o governo, a casa que produz as leis mais importantes deste país, e esta comissão, a Comissão de Economia, como eu a seguir mais me pronunciarei, acompanha todas as áreas que, direto ou indiretamente, têm a ver com a economia. E, portanto, queria-lhe manifestar desde já o prazer da vossa vinda a esta casa e dar-lhes a palavra para intervirem e depois trocaremos as impressões todas em conjunto. Cada um de nós falará, quando muito bem entender, sobre as matérias que gostarem de falar. E, mais uma vez, o meu muito obrigado.
Prvo želim da kažem, da izrazim veliko zadovoljstvo što sam ovdje. Ja sam izabrao nekoliko država da posjetim i parlamenta u posljednjih, od nove godine do ovdje, do danas.
O senhor fez uma seleção de parlamentos e de países que vai visitar durante o seu mandato e até o final deste ano.
Bio sam u parlamentu Danske, u Bundestagu.
Em Dinamarca.
U Bundestagu, zatim u Češkom parlamentu.
Na Alemanha, Bundestag, Čeku.
Izabrao sam Portugal i još sam, tri države sam izabrao.
I sam mais três países. Ainda não viu.
Ne turistički.
Não é visita de turismo.
Nego u jednoj krajnje izazovnoj situaciji kojoj se nalazi i svijet i Evropa, da vidim različita iskustva.
Mas é para recolher várias experiências de vários países mais diversos possíveis.
Ja sam potpredsjednik Skupštine iz opozicije.
Vice-presidente do partido é de oposição.
Moja politička grupacija ima negdje oko 28-30%.
O seu partido, o grupo, o partido que representa, tem 28% de votos.
I ja ću da direktno pitam i volim da mi direktno odgovore na neke stvari.
I ele gosta de colocar perguntas muito diretas.
Ja sam bio u onoj velikoj državi generalni direktor najbolje privredne organizacije, koja je imala negdje oko 10.000 ljudi.
Ela era durante u velika država Jugoslavije?
Da, da.
Durante u grande país, ou seja, a Jugoslavije, nós tínhamo, o senhor era diretor de uma das maiores empresas.
A zatim sam pošao na institut pa na fakultet. A zatim sam pošao na jednom institutu pa na fakultetu.
Depois mudou para dar aulas na fakultade.
I onda sam istovremeno sad sam na fakultetu i u politici.
Tako da imam to iskustvo iz ekonomije. Agora continua profesura i politika, tem alguma experiencia na ekonomija, ne le?
Zato ću ja da postavim pitanja.
Por isso vai colocar perguntas.
Ja znam da oni imaju različita gledišta.
Os vossos pontos de vista devem dever divergir entre si.
O vezes economia, kao što ima i Evropa.
Como existe no Parlamento Europeu.
Kao što imaju i države u Eurozoni.
Como depende de vários países de têm várias posições.
Zato neke države su pet puta imaju kupovnu moć u odnosu na druge države u Evropskoj uniji.
Há diferenças grandes económicas na Europa?
Moja država možda ima tu negdje kao Bugarska i Rumunija.
Montenegro tem, o cidadão de Montenegro tem o poder de compra parecido com um búlgaro ou um rumeno?
Ali ja nisam zadovoljen sa da
je... Mas isso não é o suficiente?
Kod nas je vladao prljavi kapitalizam u posljednjih 20 godina.
Os últimos 20 anos, depois da dissolução da Jugoslávia, o capitalismo que estava no Montenegro era um capitalismo sujo.
Tako da je proces pratio dosta kontradiktornosti cijelo privatizacije.
O processo foi acompanhado com muitas contraditorije.
Nisu došli strateški investitori.
Não houve investimentos estratégicos estrangeiros.
Ja mislim da je došlo dosta i prljavog novca iz istog sa zapada.
Houve muito branqueamento de capitais que foi feito através de Montenegro, tanto de leste, como, tanto da Rússia como da Europa.
E zato smo sad u problemu.
E neste momento já não há branqueamento de capitais, não tem de que se viver.
Što misli oni, da li će da opstane Eurozona?
Queria saber sobre a vossa posição de continuação da Eurozona, zona da Euro.
Što mi se, da li je bolje ovo što su napravili, što su slušali MMF i Evropsku uniju s ovim paketom u prethodni tri godine, ili da su išli drugim putem?
E estes três anos de... Quais são as vossas experiências desses três anos de austeridade?
Da li je bolje ići sa nečim što je restriktivna politika ili sa nečim što je povećavati tražnju?
Será que é melhor ir com uma política de apertar o cinto ou é melhor tentar aumentar a procura?
Posebno ukoliko je osnovna usluga, kao što je to u Portugalu, osnovna djelatnost u dijelu usluga, ne realne ekonomije. Ne
I principalmente quando não se trata de uma economia produtiva, mas sim de serviços, como je caso.
Kako se to odražava na konkurentnost?
Como é que isso se reflete a concorrência?
Na mala i srednja preduzeća, na zaposlenost.
Nos pequenos e grandes empresas, como diz, desemprego, taxa de desemprego.
Da li je bolji njemački koncept ili neki drugi, češki ili neki...
Será que o conceito alemão é o melhor? Será outro checo?
Hoće li preživjeti Grčka?
Será que Grécia consegue?
Kažu da idući mjesec neće imati platu.
Dizem que para o mês não vão ter ordenados.
Da li bi isto učinili što su učinili u prethodnih tri godine?
Depois desta experiência de Siriza, será que fariam a mesma, adotavam as mesmas políticas de austeridade que fizeram nos últimos três anos?
Da li je bolje da su imali svoju monetu ili euro?
Já têm remorsos de...
É toliko kaže.
E será que escudo volta?
Isso é a vida depois da morte.
Toliko za početak.
Tudo isso é o início, depois vamos falar de coisas mais abstratas.
Muito bem. Queria-lhe dizer que provavelmente não lhes poderei responder de forma tão direta como gostaria, porque estou aqui... Como presidente da Comissão de Economia.
E ovde ne može da iznosi svoje direktne mišljenje, pošto ovde stoji kao predsednik ekonomije.
Como presidente da Ecosmia, e portanto vou pedir autorização aos meus colegas do Partido Socialista para, em alguns casos, poder manifestar a minha posição enquanto vice-presidente do PS e não como presidente da Comissão de Economia.
Se svoj kolegi da ipak govori kao potpredsjednik socijaldemokratske stranke, a ne kao predsjednik ove komisije.
Pois, enquanto presidente da Economia, procuro que as posições tenham e representem um pouco a visão de todos os partidos dentro da Comissão. Enquanto membro do PSD, posso manifestar a nossa posição. É evidente que, em relação à economia, há uma divergência entre todos os partidos políticos, sem exceção. Mesmo dentro dos partidos da coligação, há divergência. Como sabe, o Parlamento Português é composto por vários partidos: o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista Os Verdes. São os partidos que representam. Cada um deles tem uma ideologia própria. Ideologia é essa que assenta em vários pontos e várias perspectivas, em que a economia, como é óbvio, é um dos seus pontos fundamentais. E, portanto, é normal que, tendo cada um de nós projetos económicos que, têm pontos de contacto entre os partidos, nomeadamente entre aqueles que são mais próximos, é normal que existam diferenças entre eles todos. Aliás, o que eu penso que acontece em todos os países verdadeiramente democráticos europeus, isto é normal que aconteça, haja pontos de contacto, mas haja pontos de diferença também. Essas diferenças têm parecenças com aquilo que se passa a nível europeu no Parlamento Europeu, por isso é que existem famílias europeias no Parlamento Europeu, mas dentro das próprias famílias, como se sabe, há diferenças. Constato, isto para seguir um pouco o guião da sua própria intervenção, que fez uma referência ao poder de compra existente no Montenegro. É óbvio que falamos ainda hoje de um poder de compra muito baixo, e eu acho que é muito importante para quem quer que seja. Se nós, tendo um poder de compra mais elevado, queremos que ele aumente, é absolutamente natural criar a expectativa para o desenvolvimento das populações que esse mesmo poder de compra venha a aumentar no Montenegro. Eu verifiquei algumas, vi o currículo que me apresentou a seu respeito. Acho que é sempre bom alguém que dá aulas na faculdade e que esteve relacionado com a parte privada a nível empresarial, venha trazer essa aporte para a vida política.
O privredi, pa onda zna i na sobstvene koži kako to izgleda.
Uma das situações a que fez referência foi que o investimento estrangeiro no Montenegro foi relativamente baixo. Havia grandes problemas de branqueamentos de capitais.
O nedostatku investicija na koje ste se poželili na pranje kapitala.
Nós podemos, penso que não, me enganarei se disser que em Portugal a situação não é propriamente a mesma, porque nós, no pós-25 de Abril, Portugal sofreu profundíssimas transformações no seu tecido empresarial. Numa primeira fase, a seguir à Revolução de 25 de Abril de 1975, nós tivemos uma nacionalização de grande parte do sistema produtivo português. Em que podemos dizer que a parte mais importante do setor industrial, a parte mais importante do setor agrícola e a parte mais importante do setor financeiro e segurador foram completamente nacionalizados. Portanto, podemos dizer que tivemos nessa fase uma posição, uma verdadeira revolução, que da nossa parte, como é óbvio, com a qual nós não concordámos. mas aí já estou a falar em nome do Partido Social Democrata. Nos anos 80 faz-se a reversão destas mesmas privatizações. Ou seja, só com a alteração da Constituição nos anos 80, penso que a revisão constitucional de 1987, é que volta a ser possível que estes setores sejam abertos à iniciativa privada.
Monopoli učinili, ukinuli, da se ti sektori, krupni sektori privrede, opet otvore privatnici.
Acrescentaria a estes setores, acrescentaria a estes setores a comunicação social. A comunicação social era completamente pública e passou, nomeadamente, não era completamente, porque estou-me a referir à parte da televisão, a televisão era pública e passou a ser aberta também à parte privada, o que levou... a uma maior concorrência na televisão, passando de dois canais existentes na altura para cinco canais, fora os canais generalistas. No que diz respeito à nossa adesão à comunidade, eu não tenho a mais pequena dúvida das vantagens que existiram com a nossa adesão à comunidade em 1985. A voracidade da história e o excesso de comunicação leva muitas vezes que nós façamos o balanço da nossa participação na comunidade, tendo em atenção muito do que acontece só agora e não do que aconteceu ao longo destes 30 anos. Quer que eu repita? É? Não, não, é que não é poesia, já vai ver porque é que não é poesia. Permita só que lhe diga, para continuarmos na brincadeira da poesia, que eu considero verdadeiros poetas aqueles que falam da Europa só dos últimos dois anos. Não sabem a origem da Europa, não sabem o seu processo de construção. Eu vou-lhe dizer porque é que para mim são muito importantes fazer esta análise global. Portugal, em 1985, a quando da nossa adesão, teria o saneamento básico e a eletricidade do país chegaria a 60%, chegaria a 30% a 40% da população. A eletricidade e o saneamento básico, sim. A principal autoestrada do país começava aqui em Lisboa, terminava em Vila Franca de Xira, que são 30 quilómetros, e voltava a aparecer 250 quilómetros depois, à chegada à cidade do Porto. Hoje temos uma das redes de autoestradas melhores da Europa. Em 1985, o número de alunos que tinha acesso ao ensino superior andaria entre os 100 mil e os 200 mil alunos. Neste momento, ultrapassa de longe já 1 milhão de alunos. Nessa altura, apenas tinham acesso, salvo raras exceções, à universidade, claramente, a classe média alta e a classe média superior. E poderíamos continuar na saúde, na segurança social. É evidente que isto não foi apenas provocado pela nossa adesão à comunidade. Foi muito devido aos esforços portugueses e à existência de uma democracia. Mas, sem dúvida, devido a muitos dos apoios que nós recebemos através dos vários fundos comunitários. Que se verificaram. De autoestradas, neste momento podemos falar que nós teríamos à volta de 70 km de autoestrada e neste momento teremos um valor superior a 2 mil km de autoestradas. Posso dizer que terá andado à volta dos 70% a 80% a fundo perdido. Três faixas, exatamente. Por acaso não é que as nossas... É mais duas uma. É mais duas uma, porque as nossas autoestradas são... vamos fazer dois terços, um terço. Que é, mas o valor é superior a dois terços. Portanto, nós podemos dizer que, e aqui falo por mim, que a adesão à Europa foi um sucesso, mas não há bela sem senão. Não há bela sensação. E podemos dizer que muitos destes fundos, de alguma forma, no meu entender, não foram aproveitados em termos do rigor que deviam ter sido efetuados, provocando um certo desperdício, posso dizer mesmo, em alguns casos, um grande desperdício. Mas teve como influência, talvez mais importante, uma alteração do paradigma existente na economia portuguesa. Portugal, antes de entrar na Comunidade Europeia, era um país que tinha taxas de juro que poderiam rondar os 30%. E com a alteração da entrada na comunidade e a adesão ao euro, passámos para isto, adesão ao euro uns anos mais tarde, passámos para taxas da ordem dos 2%. O que levou a uma alteração na mentalidade das pessoas e ao aparecimento daquilo que se chamou o dinheiro barato. Isto criou, a nível das famílias, a nível das empresas, a nível do próprio Estado, uma ideia de abastança, uma ideia de que tudo seria fácil, porque, para dar um exemplo, a compra de uma casa que, na ordem da, na época dos 100 mil euros, que poderia pagar uma prestação ao banco, poderia pagar à volta de 1.000 euros por mês, transforma-se numa prestação de 150 a 200 euros. Isto levou a que, numa série de setores, o consumo aumentou de sobremaneira, provocando com isto alguns desequilíbrios na economia portuguesa, nomeadamente no caso do endividamento das famílias, que, devido à excesso de oferta por parte da banca de meio de disponibilidades financeiras, acabaram por contribuir para um grande endividamento das famílias, e o mesmo no caso das empresas, que, em vez de assentarem parte da sua componente de capitais próprios, com uma parte dos seus capitais numa parte de capitais próprios e capital alheio, passaram a assentar fundamentalmente em capital alheio, ou seja... O que levou no tempo a que, é, e o tempo é hoje, as empresas se encontrem, na sua grande maioria, descapitalizadas de capitais próprios e com grandes endividamentos à banca. A austeridade em Portugal. Nós tivemos um processo muito rigoroso e muito austero em Portugal. Em 2011, o Partido Socialista, na altura, viu-se na necessidade de pedir ajuda externa. Toda esta situação se prendeu, como é óbvio, com a política económica desenvolvida por vários governos anteriormente, mas também com a crise internacional que abalou todo o sistema europeu, nomeadamente a crise do Lehman Brothers nos Estados Unidos. Não me interessa aqui estar a fazer polêmica deste jeito. Neste pedido de ajuda externa, apresentada, como eu disse, pelo anterior governo do Partido Socialista, os dois partidos da oposição que hoje formam o governo, na altura, deram o seu apoio para o suporte para essa mesma negociação. Aliás, era uma exigência europeia para que esse apoio fosse dado. Na fase do ajustamento, e aqui depois haverá posições diversificadas, o ajustamento comportou uma série de reformas estruturais. E, como é óbvio, uma série de ajustamentos na área económica. E aqui podemos começar a discutir durante 3 dias qual o caminho a seguir entre se mais consumo privado, mais consumo público, ou mais ajustamento das finanças públicas. E mais investimento privado. Eu penso que no final seríamos capazes de todos ficar de acordo se dissermos que era um mix disto tudo que seria o modelo ideal. Os modelos ideais existem na universidade e nos livros. Os modelos de desenvolvimento económico têm que dar resposta à sociedade em geral, que tem problemas que são eles também muito específicos. Para que os meus colegas também se possam pronunciar, farei apenas uma pequena análise do desemprego, porque foi uma questão que quis focar e que é para mim e para nós o maior problema que o país tem neste momento. Fenómeno que tem que ser compreendido. E para ser compreendido temos que perceber que em 2010 o desemprego em Portugal era de 3,6%. Em 2011 o desemprego era de 12,7%. Ou seja, numa década, portanto, da vinda da Troika para Portugal, o desemprego tinha crescido praticamente 10% em Portugal. Entre 2008 e 2011, o desemprego cresceu de 7,6%. Para 12,7%.
Foi em 3 anos.
Sim. entre 2011 e 2000, chamemos-lhe o último trimestre, 2012, o emprego subiu para 17, o desemprego subiu para 17,6%. Portanto, de 12,7% para 17,6%, ou 17,3%. Neste momento, do último trimestre até este momento, o desemprego encontra-se em 13,3%. São 20 meses consecutivos do desemprego a cair. Siriza, eu penso que o povo grego deu uma resposta, a resposta que ele achava mais conveniente face às propostas que estavam em cima da mesa pelos diferentes partidos políticos. Se me perguntar se eu faria um programa igual ao do Siriza para apresentar ao eleitorado, eu diria que não. Não acredito que seja possível no contexto global, seja a nível europeu, seja a nível mundial, desenvolver um conjunto de políticas assegurando várias vertentes em simultâneo. Porque, no meu entender, são contraditórias entre si. Reduzir o peso do Estado, aumentando o número de funcionários, reduzir o peso do Estado, aumentando as regalias sociais, acreditar que indefinidamente haverá perdões de dívida no contexto europeu. E, portanto, se penso que a eleição de Siriza tem alguma novidade, e aqui sim, até alguma... algum romantismo, chamemos-lhe assim, e alguma utopia, que essa sim, a parte da utopia, agrada-me. Essa parte agrada-me, porque também a utopia faz andar os movimentos, e eu penso que a Europa precisa de fazer alterações dentro de si própria e constatar a nova realidade existente. E, para terminar, a questão do escudo, e voltarmos ao escudo. Espero não estar vivo para assistir a isso. Penso que o desastre que seria voltarmos a um escudo em que só os poetas acreditam que pode ser organizado. A volta ao escudo será sempre um processo económico desorganizado. O custo imediato sobre a desvalorização da moeda transformaria a perda dos rendimentos das famílias em Portugal. Numa brincadeira de crianças comparada com o ajustamento que foi feito nesses mesmos rendimentos nos últimos 3 anos. Espero não ter dito muitas barbaridades que os afetem na nossa discussão própria, fazer aqui o maior equilíbrio possível.
Da to zavisi od odgovornosti vlade. Ja vam kažem da to ne moguće da se dobro se to zavisi.
Pregunt se.
Pregunta je, što se gleda, šta zavisi od odgovornosti?
Da li valuta čvrsta ili nije čvrsta.
Znači, državalizacijama da moeda era inevitável, seria inevitável.
Do escudo? Completamente. É automática. É automática, mas estaremos a falar de uma desvalorização sempre da ordem dos 40% a 50%. Eu penso que há um conjunto de medidas. O primeiro, é óbvio que nós, quando estamos a falar, eu falei-lhe primeiro numa subida do desemprego. Falei-lhe uma subida de 12,7 para 17. Ou seja, quando a primeira da consolidação orçamental, é evidente que o que aconteceu foi a subida do desemprego. O que leva à alteração deste tecido, e nesta fase houve uma contração económica para além das expectativas de todos.
E onde se une com o que a economia mal
provocada por um modelo feito pelas instituições internacionais, pelo FMI, pela Comissão e pelo Banco Central Europeu. Que não previa o verdadeiro enquadramento do país. A isto juntou-se, mas isto rapidamente se teve conhecimento. Só que os cortes que foram feitos levaram a uma situação que essa sim não era previsível. A perda de confiança das pessoas, o chamado nível de confiança dos consumidores, o chamado nível de confiança das empresas, baixou tremendamente. Portanto, temos um ano e meio em que o investimento e o consumo das pessoas se retrai completamente. Aliás, num ano e meio em que nós estamos a falar de cortes em salários e pensões, nós assistimos a um dos maiores anos de poupança das famílias dos últimos anos. Ou seja, com uma contradição, quando se ganhava menos, poupou-se mais. Todo este dinheiro não entrou na economia, todo este dinheiro que foi poupado em excesso não entrou na economia, ou não entrou na economia, trouxe estes problemas. Da minha... Gostaria de se pronunciar.
Muito bom dia, eu cumprimento o Sr. Vice-Presidente. Eu pertenço ao Partido Socialista, que foi o partido que esteve no governo anteriormente. Eu próprio fui membro desse governo. E gostaria, neste início, de vos dizer que conheço o Montenegro como turista. Conheço as praias do Montenegro próximas de Dubrovnik. Tenho uma visão, digamos, do Montenegro, enfim, de há 2-3 anos atrás. Mas para vos dizer que a nossa posição, a posição do Partido Socialista, sempre foi pró-europeia. fomos dos partidos que logo e muito cedo defendemos que a solução para Portugal passava para a adesão à União Económica Europeia. Mário Soares, que foi o líder do meu partido durante muitos anos, foi ele próprio um grande embaixador de Portugal para a adesão. Porque entendíamos que o modelo económico existente em Portugal antes do 25 de Abril era um modelo que não teria futuro. Era um modelo muito assente antes do 25 de Abril. Era muito assente na produção agrícola, embora pouco produtiva, e numa política de mão de obra barata. Isso dava emprego na altura, mas era um emprego pouco qualificado e fundamentalmente dirigido para atividades industriais, de mão de obra intensiva, mas de pouco valor acrescentado. Quer dizer que nós vendíamos minutos de trabalho. Portanto, em vez de vendermos produtos, vendíamos minutos de trabalho. Este modelo estava ameaçado pela própria história, mas sobretudo pela adesão ao OMC, sobretudo pela adesão da China ao OMC, que já estava em negociações e que mais tarde se veio a concretizar. Portanto, numa Europa com estas características, a mão de obra barata, enfim, conseguia-se aguentar esta política durante algum tempo, mas pouco tempo, porque as ameaças estrangeiras, as ameaças de outros países, designadamente também países do centro da Europa e do norte da África, a par da China, faziam que este modelo pudesse ruir. Portanto, só para justificar que a entrada na Europa iria fazer alterar de alguma forma o nosso modelo de crescimento. Primeiro, como já aqui foi dito, pela política de crédito, teve uma forte pressão sobre o consumo, e o consumo foi o fator mais dinâmico para o crescimento. No sentido de daí podermos dar um salto para uma economia mais assente nas exportações, na redução das importações, que é isso a nossa estratégia de futuro, e portanto reduzir importações, aumentar as exportações e sobretudo fazê-la não em termos de mão de obra intensiva, mas sobretudo através da valorização do capital humano e daí podermos ter produtos de valor acrescentado. Mais significativo. Isto implica maior inovação, maior criatividade e sobretudo uma política na educação de valorização do capital humano. O outro setor em que teremos que apostar, aliás, provavelmente Montenegro terá também essa intenção, é no turismo, que tem um impacto muito significativo na balança, porque é hoje o turismo que nos coloca numa situação de equilíbrio ou superávit relativamente à balança de bens e serviços. Para ter uma ideia do que o turismo significa para Portugal é que nós estamos próximos de atingir de entradas turísticas o dobro da população portuguesa. Isto dá-nos um impacto muito significativo. Mas indo agora às questões que colocou, nós, como lhe disse, somos defensores da entrada de Portugal na Europa, somos defensores da adesão de Portugal ao Grupo Euro, porque isso nos coloca numa zona de influenciar, poder influenciar as políticas económicas e porque sabermos que hoje regressar ao escudo, como já aqui foi dito, implicava uma desvalorização e para um país que tem uma dívida ainda elevada, essa dívida tenderia a multiplicar-se com a desvalorização. Então, vamos agora à questão da crise. Na nossa perspectiva, a crise que não nasceu, ou melhor, não teve a sua origem imediata na Europa, não teve na Europa uma suficiente apreensão do problema que estava entre mãos. Parecendo contraditório, nós diremos, nós somos a favor de uma maior integração europeia, mas somos também dos mais críticos relativamente à reação da Europa face a esta crise. A Europa não respondeu rápido, respondeu mal e acompanhou mal este prolongamento da crise. Deixou que a intervenção em determinados países fosse liderada pelo FMI. Tem modelos pré-definidos e tem dificuldades de entender as particularidades de cada país e, sobretudo, da Europa. A Europa foi conduzida e não soube reagir com políticas adequadas. Para ter uma ideia da situação atual, Portugal tem hoje nos mercados capitais a juros mais baixos do que os que são cedidos pela Europa. Hoje, Portugal paga juros nos mercados abertos mais baratos, mais baixos que os que paga a União Europeia. Portugal financia-se hoje. Por isso é que Portugal quer trocar financiamento europeu por financiamento de mercado. Ora, isto significa que a União Europeia hoje está a ganhar com o financiamento que fez aos países intervencionados. Daí dizermos que a União Europeia, na fase inicial, ao não perceber a dimensão da crise, motivou os países para terem uma política keynesiana. E, ao mesmo tempo, percebeu que o problema das dívidas estava a ser agravado e não teve uma intervenção sobre os mercados forma a que os financiamentos da dívida não atingissem valores tão elevados. Hoje, com a intervenção que foi feita pelo Plano Juncker e outras iniciativas de Mário Draghi, do Banco Central Europeu, com injeção de financiamento na economia, os mercados baixaram os juros. E isso já foi aproveitado por diferentes países, designadamente por Portugal, que viu as suas taxas de juros muito reduzidas nos mercados, porque a intervenção da União Europeia foi decisiva para moderar os impulsos dos mercados financeiros. O que eu digo foi que a intervenção do Banco Central Europeu fez moderar os impulsos em alta dos mercados financeiros e foi decisivo para acalmar a especulação financeira existente e fazer reduzir as taxas de juros das dívidas soberanas. Na nossa perspectiva, achamos que este aspecto é positivo e que a Europa aqui esteve bem. Agora, na questão da coordenação europeia, acho que é preciso fazer mais. Tem que haver políticas mais coordenadas em termos europeus. E a nossa posição é de que a solução para esta crise passa muito por uma alteração da política económica europeia. Vamos ao desemprego. Entendemos que o desemprego só se combate com crescimento económico. E esse crescimento económico tem que ser um crescimento muito suportado na economia europeia. E para isso era decisivo que a Alemanha alterasse a sua política. E que pudesse ela própria ter um menor excedente económico. E se isso pode parecer utópico, eu creio que só as próximas eleições na Europa podem determinar alguma alteração da política económica alemã. Nós somos críticos da posição da senhora Merkel.
Senhora Merkel e o governo social-democrata estão coligados no governo.
Eu sei. Não, a senhora Merkel lidera o governo com uns acordos.
Não interessa agora.
Interessa.
Sim. Entre nós discutimos isso. E esta questão da posição da Alemanha face a todo o mercado europeu, na nossa perspectiva, traz constrangimentos ou um crescimento mais rápido de países do sul da Europa.
Constrangimento?
traz limitações, traz dificuldades, ao crescimento dos países do sul da Europa. Os últimos tempos em Portugal, só para terminar, foram muito tempos de crises, uma crise profunda, que levou a alterações substanciais do quadro económico português. Muito. Desculpe. Esperemos que os próximos tempos nós vamos entrar em um processo eleitoral. No fim, vamos entrar num processo eleitoral por volta de outubro. E, portanto, digamos, o país vive agora um processo de discussão sobre as diferentes alternativas. E vamos ver, enfim, as escolhas que se colocam, mas que fundamentalmente dizem as sondagens que dois partidos em Portugal ainda, os partidos tradicionais ainda têm algum peso. E é até um sinal diferente do que se passa na Grécia, com o Syriza. Com a Espanha, portanto, em Portugal ainda não estão a emergir com força partidos fora do sistema tradicional. Portanto, os partidos do centro, o meu ligado à social-democracia e o partido que... Que agora lidera a coligação, são os dois partidos ainda mais significativos em Portugal. Com mais de 60% nas sondagens, os dois terão mais de 60% nas sondagens. Para ser um valor... E, não sei se eu tenho comigo está também um colega do Partido Socialista, depois se houver alguma questão que quiserem colocar, mas hoje não estão representados mais outros partidos, portanto por nós é tudo.
Deixe-me só dizer que os outros partidos foram convidados para estar presentes, que sendo partidos mais pequenos, muitos deles têm relativamente poucos deputados e, portanto, como há representação externa, alguns deles não se encontram presentes e, por isso, não vieram hoje à reunião.
Olá, ja sam pitao zato što moja država može da klizne nečemu što je i Portugal i Irska, i Kipar i Grčka, što se desilo s njim, s njihovim ekonomijama.
O senhor prevê que no Montenegro poderia acontecer o que já aconteceu em Portugal e Irlanda ou do outro lado Grécia e Chipre?
Posso pedir para repetir?
O senhor prevê que Montenegro pode entrar na situação que se pode comparável com a da Irlanda e de Portugal ou por outro lado da Grécia?
Ja sam zaključio, sada znam da ja još da malo znam.
Agora conclui, o senhor professor concluiu que sabe muito pouco.
To isti slučaj i u Bundestagu i svugdje u drugim državama.
e que tudo acontece, é muito parecida a experiência com todos os outros parlamentos que já visitou.
Očito da se dolazi do tog takozvanog kombinovanog modela.
Existe esse modelo combinado, que pelos vistos agora é
híbrido. Da će on prevladavati, specifičan za svaku državu posebno.
I que especificidades de cada país têm que ser tomadas em conta.
Da crna trojka više nije crna trojka, nego da će doći do...
A trojka não seria tão preta, tão negra como...
Nego da će institucije finansijske doći do određenih reformi u njima.
I espera haver reformas nas instituições financeiras.
E kod nas jača populistička
priča. No Montenegro, a história populista está cada vez mais forte.
Kao u Grčkoj.
Como na Grécia.
Ja sam dio pomalo te priče.
E ele faz, de um certo modo, parte dessa história.
Ali ne iz populizma, nego iz dvije stvari.
Mas não é razão, não é populismo, mas outras têm outras parecenças com o caso grego.
Zbog oligarquiske transicije.
Está a falar a sua posição sobre a transição oligárquica.
E zbog druge stvari, da danas u svijetu se desilo posljednjih 10 godina.
Nos últimos 10 anos no mundo,
da je dobit na kapital 5 puta veći.
Acontece que o lucro sobre os capitais é 5 vezes superior
u odnosu na dobit na rad.
Comparado com o preço do trabalho.
Što znači? Da se 25 ili 30 ljudi u Portugalu, kao svugdje u svijetu,
30 pessoas em Portugal, por exemplo.
Kroz financijske transakcije.
Na especulação e transação financeira.
Su se još više obogatili.
Os ricos ficaram mais ricos.
A da je došlo do kontrakcije industrije i rada.
I houve contração de mercado da indústria e de trabalho.
Danas postoji 1% ljudi u svijetu.
Existe neste momento é 1% de toda a humanidade
que tem 90%
de capital. Que é dono de 90% de capital.
Ima 20% ljudi u svijetu,
20% de pessoas no mundo
que imaju negdje oko 90% capital.
Representam 10%.
Svi ostali imaju manje od 5%.
Tudo o resto são juntos, têm 5%.
E postoji taj takozvani prljavi lopovski kapitalizam.
Existe, esse é o capitalismo sujo.
E tu mora doći do određenih...
Deve existir uma... Određenih?
Promjena.
Deve se alterar.
I zato mi je milo kada rastu levičari, ali ne iz populizma, nego...
Acha que é bom quando a esquerda cresce porque vai levar a ajustamento de instituições financeiras.
Njemački koncept koji kaže...
Conceito alemão.
Koliko imaš, toliko trošiš.
Que tem gasto o que tens.
Ne može da dade dinamičan razvoj.
Não pode dar um movimento dinâmico.
Moras de investiras...
O crescimento dinâmico.
Moras de investiras o povećanje tražnje.
É necessário investir na subida da procura.
Ne smiješ da investiras u glupost, nego moras da investiras u nešto što će brzo da se vraće, da se plodi, da bude vječno.
É importante investir nas coisas que trazem mais lucro e mais rapidamente.
Koji će koncept da pobjedi u Portugalu najsi? Koji će ekonomski koncept da pobjedi?
To ne znaju sad, baš rekli da imaju tempo predaju, ideju.
Da li imaju razvojnu banku?
Existe banku de desenvolvimento? Foi formado. Napravili su ga. Quando? Sada. Sada. Ove godine su napravili tu banku za razvoj.
Ja to zagovaram u našoj državi od 5 godina.
Jel' je grande advogado dessa ideja Montenegro já 5 anos?
Ali moja vlada neće, to ne moja vlast neće.
Mas u governo, u poder executivo está muito contra isso.
Jer razvojna banka može da bude dobar, da kompenzira dobro komercijalne banke.
Pod fazer un contrabalanço aos bancos comerciais.
I razvojna banka u dobroj kombinaciji sa komercijalnim bankama može da i sa državom. Znači, razvojna banka, komercijalne banke, MMF, Evropska razvojna banka, mogu da dađu.
Todos esses fatores têm sua influência, inclusive esse banco, o governo, os bancos comerciais, o MMF. Ima li državne banke u Crnoj Gori?
Nema, ali ako mi dođemo...
Não é nenhuma. Mas logo que entrar no governo ele vai produzir uma.
O vezi turizma, pošto se oslanjuju mnogo na turizam.
Falando de turismo...
Želim da kažem jedan podatak.
Jel queria partilhar um dado com vos?
Posljednjih 7-8 godina...
Zultimo 7-8 anos...
Tražnja na globalnom nivou što se tiče turizma, iako je ekonomska kriza raste.
O turismo está... A procura... O turismo está a crescer mesmo contra a crise.
Ali,
mas
Europska unija stagnira, a druge destinacije rastu.
E outros destinos estão a crescer. Destinações.
Sva Europska unija, sva Evropa, znači i moja država, je 5% u odnosu na globalnu tražnju.
5% comparado com procura global.
Tako, i najbolje destinacije su najsiromašnije države.
Os melhores destinações são os países mais pobres.
Realna ekonomija mora biti dosta jaka i konkurentna.
Por isso é que a economia real tem que ser muito, muito concorrente e forte e não se pode contar tanto com o turismo.
I moje posljednje pitanje, na kojoj plaži je bio u Crnoj Gori?
Ultima pregunta je, lembra se da praja de Montenegro que viu? É uma ilhota, sim.
Já não me recordo os nomes, mas sei que havia uma ponte, tive que atravessar umas pontes nessa zona, mas eu só estive no norte do Montenegro. Já não me recordo o nome, mas era próximo do Dubrovnik.
Onde havia alguma que estava preso, nem que se mostre, estou pravi. Onde não sei onde é Dubrovnik,
o Herzegnovi.
O Herzegnovi se prende most.
Ne pravi se most. Ili je bilo...
Tinha terminado ou não?
Mínimo.
Tinha? Bem, cabe-me agradecer esta nossa troca de impressões. Ficámos a saber um bocadinho mais sobre o Montenegro. Penso que ficaram a saber um pouco mais também sobre a situação no país, nomeadamente da posição dos dois principais partidos em Portugal sobre a Europa. Tem uma posição inequívoca sobre a mesma. Permita-me só fazer um reparo sobre uma ou duas coisas que foi dita da sua intervenção. Porque uma é claramente positiva, mas que vai ser referenciada todos os dias, que tem a ver com o papel dos oligarcas, que se manifesta de várias maneiras. Manifestam-se a nível individual e manifestam-se a nível empresarial. este tipo de pessoas têm que ter as mesmas condições, os oligarcas têm que ter exatamente as mesmas condições de concorrência que têm os outros nos diversos tecidos empresariais. Têm que perder as condições de privilégio de mercados protegidos que lhe são concedidos. E digo isto tão à vontade, quando em Portugal, curiosamente, o Partido Social Democrata, que a oposição posiciona sempre como um partido de direita, mas é quase que uma brincadeira, porque o Partido Social Democrata somos nós, eu sou o Partido Socialista, conseguiu só isto. Todos os grandes setores do Estado, todos os grandes setores privados, desde a energia... Energia, indústria farmacêutica, grandes empresas de transporte, de construção. Todas estas empresas que tinham um conjunto de rendas excessivas que desregulava o mercado, sim, recebiam, tinham benefícios diretos do Estado. Todas elas foram ajustadas, cortadas, retirando benefícios de dezenas de milhares de milhões a essas mesmas empresas. Também no pagamento de impostos, é natural, principalmente em momentos de crise, que as empresas mais lucrativas paguem um imposto mais progressivo, pagando mais impostos. Como já acontece neste momento. Como também, no caso das pessoas singulares, dos indivíduos, é natural que os indivíduos de rendimentos mais elevados tenham maior pagamento de impostos. A solidariedade não basta ter a esquerda na boca e depois fazer os processos ao contrário. Congelar os crescimentos das pensões mais baixas e não ser capaz de cortar nas mais elevadas. O meu partido, e para terminar, agradecendo, definindo-se como Partido Social Democrata, preocupa-se menos em ser de esquerda ou ser de direita. Preocupa-se mais em se é solidário ou não. Muito mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda ao Parlamento. O Estado, neste momento, ainda tem uma série de empresas no setor dos transportes. Na banca, o Estado tem TAP, tem linhas, tem ainda os transportes coletivos. Na energia não. Tem pequenas participações, ainda não. Mas tem na banca, o principal banco português, a Caixa Geral de Depósitos, o principal acionista é o Estado. E agora, como eu disse, foi formado um novo banco, além deste, fundamentalmente vocacionado para as pequenas e médias empresas. E, em certa medida, para a aplicação de grande parte dos fundos que vêm da Europa no novo quadro 2020, poder haver um sistema de aplicação de fundos muito diferente do que foi no passado. Porque, para que não aconteça como no passado, em que muitos destes fundos pura e simplesmente se esfumam e aparecem em algumas quintas do Alentejo e em alguns automóveis. Tem, depois eu explico porquê. Muito obrigado.
Želim da se zahvalim.
Senhor Vice-Presidente, só queria agradecer a vossa simpatia. Niko ne sluša niko. Toliko ne vas pitam.
Da se zahvalim na njihovom vremenu. I nadam se da će oni brzo, čini mi se da imaju kupovnu moć negdje oko 80% u odnosu na evropski prosjek, da će brzo ga preskočiti.
Tamo i preocupado com o nosso poder de compra. Está agora no 80% da média europeia, mas espero que chegamos na média.
I kad god zažele, mogu da dođu kod nas. Mi smo jedan mali, ali čini mi se normalan narod.
Espero poder um dia responder ao seu convite. Muito obrigado.